Olá, bem-vindas e bem-vindos à conversa aberta do programa Erasmus, inserida na iniciativa O Parlamento Europeu à Sua Porta. A instituição europeia está a fazer um roteiro por 7 cidades em Portugal, numa digressão que tem o objetivo de chegar aos cidadãos e dar a conhecer a atividade desta instituição. O Parlamento Europeu à Sua Porta arrancou em Vila Real e já passou por Viseu, Coimbra e Évora. Depois de Braga, a iniciativa vai ainda deslocar-se ao Porto, de 9 a 11 de junho, e a Portimão entre os dias 17 e 19. Aqui em Braga, decorre no Largo de São João do Souto e durante os próximos minutos vamos falar de Erasmus, o programa que este ano faz 35 anos. Contamos com os convidados João Vilaça, que é gestor de projetos da Agência Nacional Erasmus Mais Juventude em Ação, o Tiago Diniz, que é assessor da Agência Nacional Erasmus Mais Educação e Formação, e o Luís Dias, que eu diria que joga em casa, presidente da Erasmus Student Network Minho, a SN Minho. Bem-vindos a esta emissão, organizada desde já em conjunto pelo Parlamento Europeu e pela Rádio Universitária do Minho. Passamos para a conversa o Luís, aliás, o João Vilaça, é o responsável da Agência Nacional Erasmus Mais Juventude em Ação, e eu pergunto concretamente de que forma se divide esta atividade desta agência Erasmus Mais.
Eu queria agradecer em primeiro lugar ao Parlamento Europeu a oportunidade de estar aqui e divulgar o nosso trabalho e as oportunidades que temos para os jovens. Queria dizer que também estou a jogar em casa, porque a agência Erasmus Mais na área da juventude tem sede cá em Braga. E dizer que o nosso trabalho é relacionado com a área do programa que trabalha com a educação não formal, com os jovens que se organizam espontaneamente, as associações juvenis, as organizações sociais. Trabalhamos mais para esses públicos e a outra agência trabalha com a educação, a formação, a educação de adultos também. E o nosso trabalho é essencialmente na área da educação não formal, como eu disse. Trabalhamos diretamente com os jovens, com os trabalhadores juvenis, os técnicos de juventude, é assim o termo correto, com projetos de cooperação internacional que melhoram o trabalho que se faz com os jovens, com projetos de participação juvenil também para os jovens. Os jovens podem hoje juntar-se e propor à Agência Nacional desenvolver um projeto local para ajudar a sua comunidade, e nós temos essas oportunidades. Temos o programa Erasmus Mais e temos também o Corpo Europeu de Solidariedade, que é outro programa que permite aos jovens desenvolver projetos solidários e fazer voluntariado nacional e internacional no âmbito deste programa.
Ouvimos uma das vertentes de uma das agências nacionais Erasmus Mais. Está aqui representada a outra, a Agência Nacional Erasmus Mais Educação e Formação. Dou as boas-vindas ao Tiago Diniz. Tiago, ouvimos uma explicação daquilo que é o objetivo do Erasmus Mais, mas como já deu para perceber, existe outra vertente que está relacionada, neste caso, com a educação e a formação dos estudantes.
É verdade, e portanto, em primeiro lugar, agradecer o convite. É um gosto enorme estarmos aqui, cumprimentar o nosso painel, tanto a Agência Erasmus Mais Juventude em Ação, como a SN, e neste caso a SN Minho, que é a nossa parceira, e é sempre um gosto partilhar painel com a Rádio Universitária do Minho. E portanto, em primeiro lugar, perceber um bocadinho o que é o Erasmus e se calhar começarmos por definir como um programa da Comissão Europeia. E portanto um programa europeu que se divide nestas quatro áreas. E falamos da educação, da formação, da juventude e do desporto. E isto é a verdadeira razão do porquê de Portugal se ter organizado desta forma. Existe então a Agência de Braga, que, como perceberam, a sua atividade ligada à juventude e desporto, e a outra agência, como dissemos aqui há pouco, a Agência para a Educação e Formação, que são as outras duas componentes do próprio programa Erasmus. E, portanto, é desta ideia que têm que nascer duas agências, Portugal definiu assim, Noutros países da Europa não são necessariamente duas agências, há países com três e com quatro agências nacionais para esta gestão e, portanto, este é o porquê de haverem quatro áreas e de Portugal ter decidido que deveria ser duas agências diferentes a definir o que é que seria a implementação do programa. Depois, em concreto da nossa agência, e portanto falamos aqui no panorama da educação formal, como tradicionalmente dizemos, mas aquilo que nós fazemos é a ligação de instituições de ensino superior, de instituições do ensino escolar, do ensino, como nós dizemos, de formação de adultos e também o ensino e formação profissional. E portanto, hoje a nossa agência possibilita fazer Erasmus ao longo de toda a vida. E, portanto, esta ideia de que pertencemos a algo maior, que temos a oportunidade de fazer não só mobilidades como projetos concretos, mas, acima de tudo, de criar também e disseminar aquilo que são os valores europeus pela comunidade. Mais à frente, depois, podemos explorar as prioridades do próprio programa, podemos explorar um bocadinho como é que envolvemos a comunidade, mas terminar esta primeira intervenção dizendo que abrir as portas do programa Erasmus à comunidade também deve ser a nossa missão. E começamos muito por iniciativas como estas.
Vamos agora passar a palavra nesta conversa, assim é que é. Alguém que vive bem de perto esta experiência do Erasmus, no acolhimento também naquilo que é a consciencialização da importância deste tipo de programas, falo do Luís Dias, que é o presidente da Erasmus Student Network Minho, a ESN Minho, que está ligada, como é fácil de perceber, diretamente à Universidade do Minho. Pergunto, Luís, quais é que são as principais tarefas que esta associação, este movimento, executa no terreno?
Antes de mais, boa tarde a todos. Mais uma vez, saudar o Stand Painel. Obrigado pelo convite do Parlamento Europeu. Obrigado também às agências nacionais Erasmus+ e à Rádio Universitária de Minho. Agora, o restante painel já falou aqui de que, de certa forma, a comunidade move-se, faz um tipo de programa de mobilidade internacional num país diferente ou no próprio país. Também pode acontecer episódios de mobilidade assim. E a pergunta fica: quem é que vai ajudar na integração destas pessoas? Quem é que vai ajudá-las a criar conexões com outras pessoas, com instituições, nomeadamente a universidade, ou simplesmente ajudá-los? Pá, o que é que eu vou fazer com a minha vida agora? E é exatamente neste cenário que surge a Erasmus Student Network. Nós somos uma rede internacional, presente em mais de 40 países, com milhares de voluntários, e o nosso objetivo é estudantes a ajudar estudantes. Nós somos pessoas que dedicam o seu tempo, voluntários, e para, de certa forma, ajudar a integrar outros que se calhar já viveram, que se calhar estão a viver a mesma experiência que nós já antes vivemos. Eu fui participante do programa de estudos Erasmus em 2018-2019 em Ghent, na Bélgica. E, de certa forma, é quase como um retribuir. E este retribuir pode ser feito através de muitas ações. Pode ser feito através da promoção de atividades, de eventos recreativos, culturais, desportivos, de viagens que deiam promover a nossa região.
E ajudam quem vai e quem vem.
Exatamente. Não só temos essa ação de ajudar quem vem, ou seja, os incoming students, como nós chamamos, como também os outgoing. E isto também não fica só a nível da ESN Minho num termo de estudos, como o Dr. João Vilaça estava a falar. Também temos uma vertente muito forte a nível de educação não formal, nomeadamente de Youth Exchanges, Training Courses, European Solidarity Corps, em que somos uma associação acreditada também para enviar pessoas da nossa região, para ou fora da região, do nosso país, para este tipo de programas. E basicamente é integrar não só aqui, na nossa cidade, em Guimarães, no resto da região minhota, mas também na Europa como um todo, nesta criação dos seres e cidadãos verdadeiramente europeus e conectados.
Já são 35 anos de programa Erasmus. João Vilaça, conhecendo bem este fenómeno e não estando propriamente desde o início deste projeto, foi tendo vários feedbacks de vários agentes relacionados com este fenómeno do programa Erasmus. Quais é que são as principais vitórias, passados 35 anos, que este programa deu, em última análise, à sociedade?
As vitórias são muitas e podíamos estar aqui a falar muitas horas sobre as vitórias deste e as virtudes deste programa. Eu acompanhei sempre o programa, sempre trabalhei na área da juventude, primeiro a nível nacional e agora na Agência Nacional, e conheci os projetos pilotos que houve na área da juventude. A primeira experiência foi o Erasmus Estudantil, e é essa que estamos a comemorar 35 anos, mas logo a seguir houve experiências com intercâmbios de jovens, com Serviço Voluntário Europeu, e o feedback que temos, nós temos muita documentação, muitas experiências, muitos estudos que dizem que este programa realmente trouxe às pessoas, principalmente às pessoas que participaram diretamente no programa, trouxe mais valias em termos de competências para a profissão, para a vida, trouxe também muita coisa para as comunidades, abriu a Europa que de outra forma não era possível. Hoje são milhares de jovens que viajam todos os anos em atividades de curta duração, de longa duração no âmbito do programa. Era impossível que isto não existisse, que esta abertura da Europa, que esta comunicação entre europeus acontecesse sem que existisse este programa. E por isso o programa é hoje considerado uma das grandes vitórias da Comissão Europeia, uma bandeira, não é por acaso que no período 2021-2027 o orçamento Erasmus duplicou praticamente, e as oportunidades para os jovens também duplicaram, não só em termos de quantidade de oportunidades, mas também em termos de diversidade de atividades em que podem participar.
Até porque às vezes temos a ideia, e que é verdade, de associar o programa Erasmus a estudar. Mas existe uma componente cada vez mais forte de voluntariado que abre portas para o emprego dessas pessoas no futuro.
Exato. E não é só no voluntariado. Todas as ações de mobilidade e a participação no programa visam precisamente potenciar as competências das pessoas que participam nos projetos, mas é mais notório nestas ações para os jovens, nomeadamente no voluntariado, porque são projetos normalmente de longa duração. E a experiência que temos, e nós reunimos todos os anos os jovens que voltam dos outros países para Portugal, e mesmo alguns que nos transmitem algumas experiências negativas, eles vêm sempre, dizem sempre que foi a experiência da vida deles. É essa a frase que ouvimos.
Para o bem e para o mal.
Para o bem e para o mal, às vezes. Eu, por exemplo, conheço uma história há uns anos, uma jovem portuguesa foi para um país de leste, e ela era uma jovem de cor, e queixava-se que as pessoas na rua, no supermercado, em todo o lado, tratavam-na como uma pessoa diferente, ou afastavam-se dela, ou os miúdos tocavam porque era uma pessoa diferente, ou a própria organização tratava-a como diferente. E ela, o projeto dela era trabalhar com crianças, e ela diz que não trocava aquele tempo que lá esteve por nada na vida, que foi uma experiência espetacular, mesmo tendo às vezes alguns problemas.
Exato. Tiago Diniz, para muita gente ir de Erasmus, como se costuma dizer de forma corriqueira, é a primeira experiência de viver no estrangeiro. Tudo bem que é de um determinado período de tempo, mas é viver no estrangeiro, e isso traz desafios necessariamente. De que forma é que essa capacitação ao nível pessoal, não só profissional, porque estão a estudar, naturalmente, de que forma é que isso é também importante para a evolução do estudante como pessoa também?
Claro. Relativamente à primeira experiência, muitas vezes desafiante, nós pensamos no Erasmus como a primeira etapa para responder a desafios. E depois isto pode ser enquadrado em várias vertentes da nossa vida. Pensar que vamos para um país conhecer realidades novas, culturas novas, ter percepções, até mesmo na parte académica, completamente diferentes das que temos aqui, quer queiramos, quer não, e por falar em forma corriqueira, nós ouvimos muitas vezes dizer que esta experiência nos dá mundo. E dar-nos mundo é saber, é conhecer, mas acima de tudo é ver com os nossos olhos, é estar no local. E isto traduz-se em várias vertentes. A primeira delas se eu for empregador ou qualquer um de nós e tivermos que escolher entre uma turma inteira com médias muito semelhantes, vamos escolher quem tem mais capacidade de se adaptar, quem responde a mais desafios, quem está melhor preparado, mas acima de tudo quem teve a coragem de se expor a uma experiência deste nível. Depois, vemos a vertente pessoal, e a vertente pessoal muitas das vezes até acaba por ser o que mais sobressai do programa. E portanto, naturalmente, que quem está no seio de outras culturas, quem tem este contacto privilegiado noutras oportunidades, acaba por ser alguém que tem tendência a sentir-se mais europeu, tem tendência a trabalhar a sua tolerância, tem naturalmente mais envolvimento com outras comunidades, e isto também são valores que nós queremos transmitir, não só a quem vai, mas a quem volta e tem a oportunidade de o partilhar com a sua comunidade. E portanto, tudo isto se traduz dizendo que quem está num período de mobilidade, seja de 6 meses ou até 1 ano, que é o tempo que o pode fazer, acaba por estar melhor preparado para a sociedade que vai enfrentar, até mesmo os próprios desafios do futuro.
Luís Dias, na responsabilidade de presidente da ESN Minho, quais é que são os principais motivos, isto na perspectiva de quem vem estudar para a Universidade de Minho, as principais expectativas, as principais dúvidas que os estudantes estrangeiros questionam quando chegam cá?
Assim, e por outro lado, o que é que as cativa a vir para Braga ou para Guimarães? Uma das principais coisas que surgem se calhar com maior dificuldade é o nosso idioma. O português não é uma língua que estão habituados desde jovens tanto a ouvir como a praticar, e podem ter situações, por uma razão ou por outra, em que conteúdos ou o próprio conteúdo que é lecionado nas salas de aula não são nessa língua, e se calhar a barreira linguística é o maior desafio. No entanto, nós estamos num país bastante instruído a este nível, quer seja a nível dos professores, dos alunos, das pessoas que os acompanham, e de certa forma também a ESN surge para os apoiar nesta medida, para tirar qualquer tipo de barreiras que pode haver com a língua, com o alojamento, que também cada vez é mais um problema.
Não é só para os estudantes
não
de cá.
Não, de maneira nenhuma. E o problema é que são pessoas que nem sequer estão habituadas à nossa realidade. Nomeadamente não sabem o que é que esperar, podem ser burlados por essas situações, e daí a importância então de nós e outras associações como a ESN atuarem e ajudarem as pessoas. Agora, porquê de vir para Portugal? E nomeadamente para Braga? Porque não? Nós temos condições absolutamente incríveis, como disse, apesar da barreira linguística, também temos muita capacidade a nível do inglês, temos cidades lindíssimas, custo de vida razoável comparado com outras realidades na União Europeia e fora da União Europeia, pelo que acaba de ser assim bastante apelativo. E depois também temos uma componente muito forte, que é a componente fora da universidade. Não só as universidades são boas, são de qualidade, instruem os alunos para vir para cá, isto é obviamente a parte fundamental de Erasmus, ou uma das partes, mas também temos, ok, todo um universo para além do que é as salas de aula, quer seja através de atividades extracurriculares, quer seja em participar em atividades de associações como a ESN ou outras, quer seja simplesmente aproveitar as nossas cidades e país e descobrir Portugal.
Muito bem, fechada esta primeira ronda de intervenções, diria, eu vou perguntar se alguém tem alguma questão a fazer aos nossos convidados, recordando que temos connosco o João Vilaça, gestor de projetos da Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, o Tiago Diniz, assessor da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, e o Luís Dias, presidente da Erasmus Student Network Minho. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Não havendo para já nenhuma questão, e eu queria colocar ou introduzir aqui um novo tema relacionado com a pandemia, porque acho que é evidente que teve um impacto sério nos programas de mobilidade e de Erasmus. João Vilaça, de que forma é que a agência se adaptou a esta nova realidade? Porque creio que desde o início do programa nunca tinha havido uma imposição destas.
Sim, foi uma coisa nova para o programa, e foi num momento em que nós estávamos a lançar um novo quadro comunitário. Não foi fácil, mas com a ajuda da Comissão, que neste aspecto foi muito diligente, nós conseguimos manter os projetos de várias formas, ou transformando os projetos para projetos virtuais, não presenciais, quando possível. Demos essa possibilidade às organizações e aos jovens continuarem em contacto, muitas vezes cada um no seu país, mas fizemos houve outras medidas, alargámos o prazo dos projetos, alguns foram adiados e estão a acontecer agora, por isso temos o dobro dos projetos a acontecer neste momento, e trouxe também alguma aprendizagem na relação das organizações, por exemplo, que é possível fazer muita coisa também em termos à distância, e isso vem de encontro a uma prioridade que a Comissão trouxe para este programa, que é o digital, a aposta no digital, que veio para ficar. Nós valorizamos projetos que tenham a componente presencial, mas tenham também esta componente digital para capacitar os jovens e as organizações a estar em contacto de uma forma mais económica e flexível. Em grande parte foi a pandemia que nos trouxe isso, que é uma coisa, dentro do mal que houve, uma coisa positiva.
Trouxe vários desafios. Tiago Diniz, como é que foi a retoma do programa Erasmus? Sentiram que havia, por um lado, algum receio, porque a pandemia ainda não acabou, hoje em dia ainda não podemos dizer que acabou, ou, por outro lado, uma vontade de viver algo que parecia perdido para muita gente que faz a licenciatura e depois, tendo 2 anos com vários condicionamentos, acabou por essa oportunidade de alguma forma se esfumar, ou haver essa perspectiva de se esfumar?
No nosso caso, e muito ligado não só às instituições de ensino superior como aos outros setores, estes prazos de flexibilização, naturalmente, que aconteceram nas duas agências, possibilitou-se executar os projetos até mais tarde, na perspectiva de não se perder verba que já estava atribuída, mas nós, essencialmente, fizemos uma adaptação muito grande naquilo que era o dia-a-dia da agência. E isto falou-se numa das prioridades, mas eu relembro que agora 4 prioridades estão em grande destaque, e isto para ligar à pergunta da pandemia. A inclusão e igualdade, e portanto esta como primeira grande referência, a transição digital, a parte de responsabilidade climática e combate a estas alterações, e por fim a participação cívica e democrática. E isto porquê? Com estas 4 prioridades, toda a resposta que nós demos à pandemia tinha que estar assente nestes 4 princípios. E portanto, quando falamos em igualdade, falamos que quando demos uma resposta tinha que ser de todo o espectro que existia na nossa comunidade, com mais ou menos condições, casos como, por exemplo, estudantes que os solicitámos que fizessem mobilidade virtual, mas nem computador tinham. E, portanto, toda esta adaptação teve que estar ligada a uma igualdade justa, onde pudéssemos equilibrar, não só apoiando digitalmente, criando recursos para isso, uma transição digital que salvaguardámos sempre, que não deve substituir a mobilidade, e portanto isto é uma das grandes discussões do Erasmus. Claro que fazer mobilidade ou um projeto digital não substitui o lá estar. E portanto, tanto que agora a questão da transição digital acaba por ser uma das novas vertentes, mas não será possível fazer Erasmus totalmente digital. O que será possível será adaptar o período para períodos mais curtos, com uma das partes digital, para possibilitar a que estudantes que são trabalhadores, que são cuidadores de família, possam ter um período mais reduzido, mas ao mesmo tempo vivenciar o que é o Erasmus. E isto cruza a transição digital com a inclusão. Claro que tudo tem que estar ligado a uma responsabilidade ambiental, e isto começa desde as instituições aos hábitos daquelas pessoas que fazem Erasmus, e por fim, que se crie uma consciência cívica do que é que se está a retirar do Erasmus. Tem que haver uma consciência que é uma possibilidade que a Europa nos dá. E, portanto, isso também acaba por estar envolvido. Prazos flexíveis, a parte digital com uma grande importância, mas, acima de tudo, o cuidado de que ninguém ficasse de fora de participar nestas novas adaptações, como nós muitas vezes dizemos.
E podemos dizer que a vontade de ir de Erasmus aumentou ou diminuiu?
a vontade aumentou e naturalmente que quem tem um período afastado dessa realidade acaba por acumular até números de estudantes com muita vontade de ir. Portugal tem tido um crescente de número de estudantes a nível internacional e, portanto, de participações Erasmus. A pandemia acabou por quebrar essa onda crescente, mas o que nós assistimos é a uma recuperação muito rápida, o que faz revelar que, para além da vontade, as próprias instituições souberam se adaptar, e isto até nos mecanismos de eliminar a burocracia, de criar meios tecnológicos, de aproximar a comunidade estudantil, e isso fez com que esta recuperação seja muito acelerada, que também revela, naturalmente, níveis de entusiasmo e de vontade de participar, que é uma coisa que muitas vezes acusamos os jovens e não é verdade, pelo menos no Erasmus.
Luís Dias, vamos recuar um pouco até março de 2020. O programa Erasmus estava a decorrer normalmente, mas há muita gente que de um momento para o outro fica presa num país, numa cidade que não conhece. Lembro-me de uma colega minha que estava em Itália e ficou em confinamento durante uma, duas semanas em quarentena, para usar o termo mais correto. Aí a ESN Minho teve que atuar rapidamente para que a experiência dessas pessoas, neste caso dos estrangeiros que estavam cá na Universidade do Minho, fosse o menos penosa possível.
Exato. Foi uma adaptação no momento de 180 graus, completamente inverter tudo o que nós fazíamos, em que passámos de 6, 7 atividades por semana presencial, com bastante pessoas apinhadas numa sala, para uma realidade em que isto não é possível. E não só isto não é possível, como as pessoas, como referiste, estão em isolamento, em quarentena, e sem qualquer família, sem maneira de ser repatriados, e depois...
Sem sair de casa.
Sem sair de casa, até, exato. E depois fica a questão do que é que vai acontecer a estas pessoas. E surgimos nós, surge também os órgãos responsáveis das universidades e por demais, para de certa forma tentar suprimir, e não só suprimir, mas como também fazer com que este tempo não seja tão mau, mas possam tirar coisas positivas, nomeadamente, como mencionei, ok, temos 7 atividades presenciais por semana, não podemos fazer, vamos adaptar no momento, vamos para o Zoom, vamos fazer country nights, vamos fazer quiz nights, o que seja, mas de certa forma tentar dinamizar e tentar perceber, ok, não é o fim do mundo, há alguma esperança, há alguma maneira de nós também nos conseguirmos não só entreter, como também num lado mais sóbrio, mais real. Estão aqui estas pessoas para nos apoiar, vão-nos ajudar quanto a questões de ok, preciso de apanhar um voo para o meu país de repatriamento, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso contactar com as embaixadas, como é que eu posso falar com os gabinetes de relações internacionais das universidades. E basicamente foi muito isto, sendo que depois, obviamente, no ano de 2020-2021, ano letivo, foi um Erasmus também muito limitado a nível presencial. Houve períodos em que foi possível realmente fazer coisas, depois foram interrompidos por momentos de quarentena, mas mesmo assim continuar a tentar estar sempre de uma forma positiva, de uma forma ativa, e auxiliar nesta integração sempre.
Eu vou fazer uma nova tentativa para perceber se alguém quer fazer uma questão. Temos ali uma pergunta.
Bolsas sociais, a que vocês possam dar apoio, onde é que as pessoas podem ir à procura de informação acerca desses apoios financeiros?
O Tiago vai responder.
Claro, claro que sim, e é uma pergunta muito pertinente até para a audiência. Dizer que, em primeiro lugar, a questão da coordenação dos estudantes para voltarem muitas vezes dos destinos onde estavam durante a pandemia acabou por ser feita pela Agência Nacional Erasmus Mais Educação e Formação, naquilo que foi a parte das instituições. E para vos dizer, a nossa agência tem a tutela de 3 ministérios, tanto o Ministério do Trabalho, como o da Educação, como o do Ensino Superior. E como é que foi coordenado? Estes 3 ministérios, juntamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi identificado onde é que estavam todos os estudantes em período de mobilidade, foi oferecida a possibilidade de voltarem, e aqui, naturalmente, tendo consciência de algumas dificuldades económicas que podiam ter, e portanto esses custos eram totalmente suportados, e portanto foi feito o acompanhamento para que se garantisse que nenhum dos nossos estudantes ficava sem resposta, sem possibilidade de voltar, ou, caso querendo ficar, porque houve muitos estudantes nessa condição, tinham um apoio diário para poderem ter informação de como é que estava não só Portugal, as suas famílias, mas também a sua parte académica. E, portanto, durante a pandemia, este apoio foi feito, foi oferecida esta possibilidade, mas também este apoio para que não se sentissem sós e até mesmo uma parte psicológica, uma parte de saúde mental, que também teve uma quanta parte de acompanhamento. Segundo lado da questão, a inclusão, eu falava disso há pouco, o próprio programa Erasmus, e no caso do estudantil, no caso também do profissional, da formação, esta nova prioridade também trouxe mais dinheiro para isso. Claro que nem tudo se resolve com dinheiro, e isso depois podemos discutir mais à frente. Mas, por exemplo, quem vai de Erasmus, em primeiro lugar, para além da bolsa que recebe tradicionalmente, caso seja economicamente exposto, tem logo uma bolsa da Direção-Geral do Ensino Superior para poder colmatar esta dificuldade que tem. Em segundo lugar, o próprio programa tem ainda um reforço de bolsa para quem tem esta dificuldade económica. E por fim, em casos particulares, não só de incapacidade, mobilidade reduzida ou até mesmo ser insular, ainda tem um complemento que pode ser muitas vezes o pagamento dos custos reais, seja de viagens, seja muitas vezes alguém que precisa de um acompanhante, e falamos de mobilidade reduzida, levar alguém, seja familiar, seja um profissional da área, para haver esta preocupação e acompanhamento. Portanto, o programa em si tem a vertente financeira para suportar estas necessidades e ainda tem a preocupação académica de adaptar conteúdos, de adaptar até mesmo períodos de aulas, para que quem tem uma vida com muitas vezes condicionantes externas possa também ter a oportunidade de ter esta experiência internacional. Informação, o site da agência, como da Direção-Geral de Ensino Superior, como esperamos, e as instituições fazem muito este papel, no próprio site de cada instituição, seja de ensino superior, escolas, há uma referência ao Erasmus, que se não estiver lá, reencaminha para as nossas redes.
Eu só queria acrescentar umas pequenas indicações relativas à nossa área, não conheço bem a estudantil, mas nós a prioridade ligada à inclusão é de facto efetiva, começa logo quando nós avaliamos projetos, ou seja, projetos que nos propõem, que incluem jovens com menos oportunidades, que podem ser económicas, podem ser sociais, podem ser de saúde, podem ser de vários tipos, jovens com menos oportunidades, é assim que se chama no programa. Esses projetos têm prioridade de ser aprovados, esses jovens. E depois tem os mecanismos financeiros que são diversos, são efetivos. Desde pessoas de acompanhamento para necessidades especiais, dinheiro extra para equipamentos se justificar, normalmente na área da juventude todas as despesas são pagas, os jovens não têm como participar nada para a alimentação, para as viagens, isso é responsabilidade das organizações e do programa. E por isso não é um problema um jovem que tenha menos possibilidades económicas participar num programa de intercâmbio ou num voluntariado, não é a parte económica para nós está resolvida, digamos assim.
Não sei se alguém tem mais alguma questão. Não havendo, faço uma última, ou proponho uma última ronda, perguntando e pedindo uma resposta rápida, porque é que vale a pena ir de Erasmus? Ou aproveitar a oportunidade de participar do programa Erasmus nas suas diferentes vertentes? Começando pelo João.
Vale a pena porque é outro mundo que se abre. Eu também já participei em programas Erasmus antes de estar na agência e sei que o que um programa, mesmo de curta duração, pode trazer, não só pessoalmente, conhecemos outras pessoas, outras culturas, mas também as organizações, porque crescemos juntos, aprendemos com os outros, conhecemos outras culturas e, de facto, participar no programa Erasmus é uma oportunidade que fica para a vida, de certeza.
Tiago.
Tentando ser o mais sucinto possível, mas falámos 35 anos do programa, dizer-vos que Portugal começou em 87, também foi dos países pioneiros, com cerca de 3 mil jovens por toda a Europa a fazer estas mobilidades. Hoje temos mais de 10 mil a fazer por ano. Falamos de mais de 10 milhões por toda a Europa. E, portanto, porque é que vale a pena fazer Erasmus? Porque acima de tudo, estamos a contribuir para uma mudança na sociedade. Todas estas pessoas necessariamente são mais tolerantes, melhor preparadas, com uma visão diferente da sociedade, e isso, nos dias de hoje, com os fenómenos que temos, seja a guerra, seja a pandemia, seja a nossa vida no diário, faz toda a diferença. E, portanto, eu acredito que faz sentido, vale a pena participar no Erasmus, porque estamos a preparar uma sociedade de futuro. E a educação, o voluntariado, a juventude, têm essa importância no nosso futuro.
Luís Dias, a mesma pergunta.
Eu vou falar num ponto de vista mais pessoal, e se calhar enquanto jovem estudante, mas na... para a plateia que está aqui, podem ver que eu tenho uma série de pulseiras no meu pulso. Sendo
não
que
é só de festivais.
Não é só de festivais, é exatamente isso que eu queria mencionar, porque uma delas diz respeito ao meu Erasmo enquanto estudante, outra diz a um intercâmbio juvenil que eu fiz há cerca de 2 anos, o primeiro, e outra relativamente a um maior evento organizado pela SN Internacional, que foi realizado este ano em Portugal. E através de uma coisa tão simples se pode ver o impacto que o programa Erasmus teve na minha vida enquanto jovem, enquanto estudante, que me acrescentou muito, não só...
Tornou-se num vício?
Tornou-se num vício, é verdade. Não só a nível de desenvolvimento pessoal, de adquirir competências, quer seja linguísticas, quer seja de basicamente tudo e mais alguma coisa, como também de, lá está, criar conexões por toda a Europa. Mais uma vez, falando de um ponto de vista de jovem estudante, queria arranjar um sofá por todo lado em que, se eu preciso dormir, em, sei lá, na Geórgia, tenho lá um sofá. E são é isto também que faz, não sei, que é a beleza do programa, é a criação de conexão, e lá está, a Europa unida, e é o objetivo da União Europeia, no fim de contas.
E tenho a certeza que com este debate, com esta conversa e esse espírito europeu saiu reforçado. Agradeço as presenças do João Vilaça, da Agência Nacional Erasmus Mais Juventude em Ação, do Tiago Diniz, da Agência Nacional Erasmus Mais Educação e Formação, e do Luís Dias, presidente da Erasmus Student Network Minho, pela presença nesta conversa aberta sobre o programa Erasmus. O debate fica por aqui. Tenham um bom fim de semana.